Salve, salve, você ligado no audioativo.com, hoje, sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2019. Nós vamos agora com o programa Pontapé Inicial. É o programa que está sempre com você, uma mesa redonda diferente, falando sobre os quatro grandes do Rio. Eu agora dou bom dia para vocês que estão compondo essa mesa.
Gabriel, bom dia pessoal que está ouvindo, eu sou o Carlos Vinícius, estou aqui com vocês mais uma vez.
Bom dia, Gabriel, bom dia a todos os ouvintes, sou o Carlos Azevedo, mais uma vez com vocês.
Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes. Sou Maria Eduarda, pela primeira vez aqui.
Então vamos fazer um balanço geral da participação dos quatro clubes do Rio nesse Campeonato Brasileiro. A 38ª rodada terminou agora, no domingo, né? Com todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo. E ontem, inclusive, houve a Bola de Prata, a premiação do Campeonato Brasileiro também. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos falar sobre o Vasco da Gama.
Vasco!
Vamos todos... O que o torcedor do Vasco fez lotando o Maracanã, o torcedor do Vasco com o seu programa arrebentando aí, eu acho que isso fica de lição pro ano que vem, não?
Eu acho que a torcida conseguiu se despedir do Vasco de uma maneira muito bonita. 67 mil, o maior público do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco fez um jogo, acho que muito igual contra o Chapecoense. Em alguns momentos... teve dificuldade na criação, mas foi um jogo muito parelho e eu acho que o destaque maior vai para a torcida mesmo. O time acabou conseguindo um empate, quer dizer, deixando a vitória escapar, né? Sofreu um gol no finalzinho do atacante da Chapecoense, mas eu acho que a participação do Vasco no Brasileiro foi honrosa, 12º lugar, e o Vanderlei tem tudo para ficar no ano que vem e fazer um trabalho ainda melhor.
Eu acho que para um time que começou o campeonato na zona de rebaixamento, todo com turbulências e tal, e chegar ao Luxemburgo e ajeitar o time jogar melhor e trazer um pouco da honra esquecida do Vasco depois de tantas crises, eu acho que foi importante e eu espero que ele continue pro ano que vem.
O Vasco, ele teve muito domínio do jogo, né, em termos de finalização, 24 finalizações contra 9 da equipe da Chapecoense, mas muita bola aérea. O time teve certa dificuldade na criação. Porém...
é interessante perguntar agora para a Maria Eduarda, que esteve no jogo, como é que foi a emoção de estar lá, de ver a torcida, e se ela tem alguma ideia sobre quem fica, quem sai?
Ah, no estádio estava muito lindo, a torcida apareceu, deu presença, estava todo mundo bem animado, antes do jogo cantando muito, com vários shows acontecendo. E só que o time não correspondeu, né, ao que a torcida estava querendo. No início... o time estava bem perdido até em campo, a Chapecoense veio bem para cima. E a torcida cantando, mas é, uma hora todo mundo fica meio nervoso, né, com medo de perder. A torcida ficou bem calada por bastante tempo, que eu não esperava, eu queria todo mundo cantando, porque é bom quando todo mundo apoia o time, mas quando o time não está correspondendo em campo, a torcida não vai para frente também. Depois do primeiro gol, a torcida veio e cantou muito, 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 e tava super acreditando que a vitória vinha, e o gol da Chapecoense desmontou todo mundo. Mas a torcida no final até cantou, apoiou o time, algumas vaias, mas o grito de apoio foi bem maior, e é isso.
A equipe do Vasco, ela deve passar por alguma reformulação para a temporada que vem, né? O Guarim tá para renovar. A equipe não sabe se continua com o Rossi, que está emprestado, mas seria uma boa permanência. O Rossi para a equipe do Vasco, eu acho que ele faz muita diferença, por mais que não tenha ido tão bem na partida de domingo, eu acho que ele tem que ficar. Tanto ele, o Marrone, o Thales Magno, um bom trio.
E o Lucha já pediu investimento da diretoria para montar um time competitivo para ir em busca de coisas grandes no ano que vem. Então, acho que é possível, sim, o Vasco buscar pelo menos uma Libertadores no ano que vem.
Eu acho que o Vasco pode subir alguns degraus, né, para a próxima temporada, talvez terminar brigando pela Libertadores de fato, porque esse ano foi uma briga muito... acho que foi... o torcedor do Vasco achava que tinha condições, mas a verdade é que não tinha. E quem sabe ano que vem possa brigar ali pela 8ª colocação.
Mas então, das posições que a gente acha chave num time de futebol, começa, obviamente, por um bom goleiro. Isso o Vasco tem. Lateral direito. Também.
Pikachu também é bom jogador, né?
Eu ontem vi que o Vasco tá de olho no lateral esquerdo do Sport, que é um bom jogador. Quando o Sport jogou em 2018, ele fez uma boa temporada. Pena que caiu o time, mas ele joga muito bem e se vier, vou fazer
isso. O Vasco que vai ter também o retorno do Galhardo, que estava no Grêmio por empréstimo. E o Grêmio já liberou, quem sabe eu não posso fazer parte do elenco para a temporada que vem. Ainda que seja, não seja titular, talvez seja uma boa peça para o lugar do Pikachu no banco.
O Leandro Castan também está dando conta do recado, né?
Sim.
Tanto ele quanto o Henrique, eu acho que forma uma boa dupla de zaga, ainda tem o Erley.
Ricardo Graça é um bom zagueiro.
Sim, ele está surgindo bem, acabou não dando muita sorte no último jogo, foi expulso, está injustamente, mas é um bom zagueiro.
Então, se vocês pudessem, fizessem parte do Conselho de Futebol do Vasco da Gama, que peça vocês trariam? O que o Vasco precisa para fazer aquele campeonato memorável?
Olha, ele precisa de um bom centroavante, eu acho. Porque não dá, com o Ribamar não dá. O Ribamar ele não é um homem goleador, ele não está bem posicionado, ele não é bom com a bola no pé. Então, eu acho que precisa de um lateral esquerdo, porque o Henrique não sabe cruzar. O Henrique ele não é muito bom. E o Barcelos não tem muita velocidade, mesmo ele sendo bom com bola parada, mas ele não é bom na velocidade. E um lateral, na minha opinião, precisa ter uma velocidade razoável. E precisa de um lateral esquerdo e um bom centroavante.
Eu acho que é interessante porque o Vasco liberou esse bom centroavante, que na época não era o bom centroavante, que foi o Galhardo, né, que pediu para rescindir e foi o herói da permanência do Ceará. Fez o gol contra o Botafogo de pênalti, foi o grande cara, o líder nas estatísticas da equipe do Ceará. Também tem o Everaldo da Chapecoense, né, que fez 13 gols no campeonato, foi um dos artilheiros.
Como a Maria Eduarda disse, acho que o Vasco precisa urgente de um bom centroavante e lateral esquerdo também, mas acho que o centroavante é a posição bem carente, porque tem o Thales Magno, que tá machucado, né, pode ajudar. Tem o Marrone também, que está jogando bem. Então, acho que centroavante bom, forte, matador, seria uma boa peça.
Então, se a torcida do Vasco terminou o jogo, né, gritando, queremos jogador, por outro lado, a diretoria tem que ficar bastante satisfeita, porque eu moro em Copacabana e pude ver 3 dias consecutivos a lojinha ali que funciona na Figueiredo Magalhães, lotada. Eram metros e metros com a torcida desde cedo, esperando a loja abrir, desde 6h30 da manhã. Então, acho que isso aí é a principal lição que fica, com certeza, para o ano que vem. E um incentivo e tanto, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre o Vasco? Foi alguma surpresa não ter nenhum jogador indicado para a seleção do brasileiro?
Acho que não. A equipe do Vasco ela foi bem razoável durante toda a competição. Não teve um destaque assim tão grande. Em termos de revelação, até teve o Thales Magno, porém, ele jogou mais na seleção e acabou contundido também. Então eu acho que não houve nenhuma injustiça nesse sentido para a equipe do Vasco na premiação.
Eu acho que na premiação, acho que não cabia para nenhum jogador do Vasco, mas acho que vale a menção rosa para o Fernando Miguel. Ótimo goleiro, conseguiu, chegou depois da saída do Martin Silva, trouxe segurança para o gol do Vasco.
Eu acho que é basicamente isso, a equipe do Vasco ela se despede do campeonato, é claro que não da forma que gostaria, com o empate contra uma equipe já rebaixada em casa. Mas a expectativa para o ano que vem é de melhora, com certeza. Ainda mais se o Vanderlei continuar no clube.
Então vamos agora às notícias do Botafogo.
Botafogo!
O Botafogo acabou ficando no empate também contra a equipe do Ceará. Levou um gol do Galhardo, como eu já disse, de pênalti. E o time, confesso que deixou a desejar, por mais que o garoto Luiz Henrique mais uma vez tenha brilhado, tenha dado assistência para o gol do Marcos Vinícius, eu acho que o Botafogo ficou a desejar um pouco nesse sentido, ainda mais brigando pela última vaga na Sul-Americana, né?
Eu acho que o Botafogo começou bem o jogo, o primeiro tempo jogou melhor que o Ceará, aí conseguiu fazer o gol, e no segundo tempo o Ceará mexeu, fez as substituições e jogou bem melhor que o Botafogo. O Botafogo chutou poucas vezes no gol no segundo tempo, e o Thiago Galhardo acabou fazendo de pênalti, e eu acho que foi até um resultado justo, porque o jogo, eu acho que nenhuma das equipes mereceu mais ganhar. O Botafogo ganhou, jogou mais no primeiro tempo, o Ceará jogou mais no segundo, então ficou equilibrado o jogo.
1-0 para um em um tempo, 1-0 para outro em outro tempo, né? Então, eu acho que foi bem válido mesmo esse empate, por mais que a torcida do Botafogo não tenha gostado, né? Mas o Botafogo Vamos ver como é que vai ser o futuro, né? O Valentim já deve ficar, a torcida não é tão fã dele assim. Os investidores também que estão entrando no Botafogo SA gostariam de um novo treinador, porém ele tem uma cláusula de rescisão bem alta. Então o Botafogo não está com dinheiro sobrando para rescindir assim.
Cara, e a torcida do Botafogo está revoltada com o time, porque eles apoiaram até o final, apoiaram na última rodada, e a diretoria já anunciou que o Valentim fica para o ano que vem. Então a torcida está bem revoltada.
É, Carlos, ele tem contrato até o final de 2020, né? E é engraçado porque o Fogão Net, a página do Botafogo, uma das páginas do Botafogo na internet, colocou uma enquete ontem, né? Se você aprova ou não a permanência do Valentim. A gente ainda não tem o resultado, mas o que será que vai dar, né?
A gente já tem uma noção que vai ser
não.
Um resultado esmagador, né?
100% de não quer o Valentim no Botafogo.
Sim, sim. E a equipe do Botafogo é até bem interessante porque ela tem uma média de idade de 24 anos no geral, né? Não só a equipe que entrou em campo, como o elenco no geral. E... porém, você vê que 37 é só do Diego Cavalieri, que já é um jogador bem experiente. Quer dizer, a equipe do Botafogo, além de ser a mais jovem do Rio, é uma das mais jovens do campeonato. E é isso. Agora, a lei é essa. Investir na base, jogadores jovens, porque essa é a saída que tem pro Botafogo.
E é uma saída que tem sido para todos os times, né? Também, né? Muitos times estão investindo na base, o que é bom. Porque... se você não consegue contratar por conta de dinheiro um jogador mais experiente, mas se você pode investir na base e fazer um jogador ali no próprio seu time mesmo, é muito bom.
E o Botafogo tem dois jogadores que estão emprestados, né? Tem isso também, que eles vão sair no final do ano, que é o Gabriel, emprestado pelo Atlético, na negociação que levou o Rabelo para Minas, e o Jean, emprestado pelo Corinthians, que também foi do Vasco.
É, e o Felipe Neto, que é um dos patrocinadores do Botafogo, colocou ontem no Twitter sua indignação com a permanência do Alberto Valentim e dizem por aí que ele está pensando em deixar o patrocínio, deixar sair com a sua marca do patrocínio da camisa. Então, mais um motivo para o Botafogo se preocupar com menos um patrocínio.
Sim, sim. O Botafogo é uma equipe que só cria basicamente na jogada aérea, né? Então, ele tem muita dificuldade na construção desde que o Valentim chegou e o futuro é meio tenebroso para a equipe do Botafogo.
O balanço geral, então, com esse empate, né? O Ceará ficou na Série A, foi uma alegria muito grande pro Vozão. E o Botafogo? O Botafogo terminou de uma forma melancólica, né?
Sim, sim, no limbo, no limbo do Campeonato Brasileiro. Sem jogar Libertadores, sem jogar Sul-Americana, sem ser rebaixado. 15º. E vamos ver se no Brasileiro, ano que vem, o Botafogo se sai melhor. Já no Carioca, né? Eu acho que é legal já começar o ano bem e vai ter que ser com o Valentim mesmo.
E o elenco do Botafogo? Precisa se reforçar.
Sim, o Botafogo tem algumas dificuldades. Acho que sobretudo na lateral esquerda, que o garoto Lucas Barros, por mais que tenha aparecido bem, não tem ido tão bem assim nos últimos jogos. Contra o Atlético ele foi mal, os dois gols foram nas costas dele. E eu acho que além da lateral esquerda, o Botafogo tem que se renovar em outras posições também. Léo Valência e o Luiz Fernando, eu acho que estão rendendo muito pouco e o Botafogo deveria procurar alguns substitutos aí para alguns jogadores que estão mais encostados no elenco.
Mais alguma coisa sobre o Botafogo? Podemos passar para o próximo clube? Não? Então vamos nessa. Vamos agora sobre o mais querido do Brasil.
Flamengo!
Flamengo que teve uma surpresa, né? Acabou sendo surpreendido pela equipe do Santos, que foi dominante, com Sacha, Soteldo, Sanches, que fez uma grande partida, o Marinho, que fez um belíssimo gol de fora da área, pegando de primeiro. E eu não entendi muito bem o porquê o Jesus levou o time titular, porque o time não jogou como tem jogado e foi dominado amplamente pela equipe de São Paulo.
É, o Jesus escalou o time titular, mas parece que o time não jogou, né? Parece que eles já foram pro Mundial, pro Catar, porque sim. O jogo de domingo foi melancólico. Acho que o Flamengo não fazia um jogo tão mal desde os 3-0 pro Bahia.
A equipe do Flamengo, eu acho que ela não esperava... Quer dizer, ela entrou em marcha lenta, mas ela também não esperava que o Santos tivesse tão a fim de jogo, né? No último jogo. E é interessante porque foi a única derrota do Flamengo no retorno, justamente no último jogo, e viaja para o Catar com a faixa carimbada.
É, e no final do primeiro turno, o jogo contra o Santos foi um dos jogos mais difíceis, eu acho que um dos jogos mais difíceis do campeonato. Foi um jogo muito trucado no meio campo, o Gabigol conseguiu fazer aquele gol por cobertura, mas na qualidade, Mas para você ver que foi um jogo bem aberto e o Santos botou o Flamengo no bolso domingo.
Independente do resultado, o Flamengo acho que liderou o campeonato de ponta a ponta, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Foi campeão dos dois turnos e uma campanha muito boa do Flamengo, manchada no final, mas acho que nem tanto.
É, nem tanto. Os jogadores mesmo, após o jogo, estavam comemorando com a torcida, já pensando no Mundial. Acho que é isso. Eles já tinham ganhado, já ganharam mesmo, estavam jogando mais para cumprir tabela. Então, pro Santos foi bom, porque terminou bem o ano.
Não, e eu não sei se vocês observaram os jogadores um pouquinho antes da partida, mas o clima era de festa. Todos os jogadores ali se abraçando, um clima realmente muito positivo. E eu acho que o que ilustra muito bem o que foi a partida foi a coletiva do Jesus, quando ele disse que o Flamengo não entrou em campo, estava com a cabeça já no Mundial. Ele não chegou a dar nomes, mas ele falou, olha, da minha equipe, pelo menos 6 não entraram em campo. E o resultado, então, foi um pouco óbvio, né? Um time do Santos super aplicado, se despediu muito bem, firmou ali a segunda colocação. E um Flamengo que a gente não pode dizer desinteressado, mas com não tanta gana assim para ganhar o jogo.
É, e não deu para entender muito bem o que o Jesus queria desse jogo, né? Porque ele levou o time titular, mas já viaja na sexta-feira, né? Pro Catar, e desgastou os jogadores, acho que sem necessidade. O Bruno Henrique saiu no final, ainda no primeiro tempo, se não me engano. É, sentindo a coxa, mas não preocupa. De qualquer forma, acho que foi uma atitude não tão inteligente do Jesus. E vamos ver se o Flamengo sai bem contra os adversários lá no Catar.
É, esse jogo também serviu para mostrar para a diretoria que o Rodinei não dá mais para ser reserva do Rafinha.
Ele... Soteldo passou por cima dele.
Exatamente. E nem para ser reserva do Pará ele dava, agora muito menos do Rafinha. Então, por isso que a diretoria está indo atrás do Guga, do Atlético Mineiro. E o Felipe Luiz também. Não jogou bem, jogou mal. Vem jogado mal nos últimos 2-3 jogos. Então isso serviu para o Flamengo ter atenção.
É interessante porque nessa última rodada a gente pode ver um pouco da desigualdade que existe em relação aos times do Rio de Janeiro, né? Discrepância em termos de valor de mercado. Porque os titulares do Flamengo custam 91 milhões de euros. Só o Gabigol 24, por mais que esteja emprestado pela Inter, né? E você vai olhar os outros times cariocas, Fluminense custa 20, é o valor de mercado do time, dos 11 titulares, sendo que o Marcos Paulo sozinho 10, o Vasco 16 e o Botafogo 9,3. Então, o Flamengo tem equipe muito superior, tanto aos times cariocas quanto aos times do Brasil no geral.
Acho bacana a gente falar agora também sobre a premiação, né, lá na zona portuária. É, o Flamengo teve, se eu não me engano, 9 jogadores escolhidos, né? Sim. O goleiro Santos... E o Bruno
Guimarães do Atlético, os dois do Atlético.
Que, aliás, o Flamengo tá de olho, né? No Bruno Guimarães.
Sim, o Flamengo tá de olho no Bruno Guimarães, mas eu acho que é uma negociação muito difícil, né? Porque o Atlético também já tá, o Atlético de Madrid, 30 milhões de euros. Eu acho que vai ser muito difícil o Flamengo conseguir esse jogador. Mas, de fato, é um jogador que se destacou muito, tanto a ponto de estar numa seleção em que a gente vê praticamente só nomes do Flamengo, porque o Flamengo foi muito superior a todas as equipes do campeonato. Mas o Bruno Guimarães fez por merecer esse lugarzinho aí na seleção.
É, e ontem o Gazeta dello Sport deu a notícia que o Atlético de Madrid também está interessado no Gabigol. Então pode ter o Bruno Henrique e o Gabigol na próxima temporada. Seria um time muito bom do Atlético de Madrid.
Sim, seria bem interessante a gente ver a equipe do Simeone se movimentando bastante no mercado, né, até por conta das últimas saídas. E vamos ver. O Flamengo vai ter que mudar algumas peças e vamos ver como é que o Flamengo vai lidar com isso. O Diego Costa está na mira, Cavani está na mira, e vamos ver se eles conseguem suprir bem uma possível saída do Gabigol.
Corre a boca miúda lá no Flamengo. Algumas coisas interessantes, né? Claro que nesse mercado é muito movimentado, as ofertas chegam a todo momento. Isso vai depender também do elenco do Flamengo para o ano que vem, da conquista ou não do Campeonato Mundial. Mas corre a boca miúda que o Gabigol ficaria no Flamengo por um contrato menor, que não de 4 anos, que o Jesus ficaria também, que a situação mais complicada no momento seria o do Bruno Henrique. Mas vamos aguardar.
O Bruno Henrique é um jogador de 28 anos. Ele começou tarde no futebol, então ele não é aquele jogador que tem um dinheiro guardado. Então, se pintar uma proposta da China, pode ser que ele saia para conseguir fazer a vida dele, da família. E o Flamengo tem que tomar cuidado com isso aí.
Sim, eu acho que o Flamengo estava esperando mais a saída do Gabigol do que do Bruno Henrique, né? Então talvez seja uma dificuldade no planejamento, mas em compensação, a notícia do Jesus é boa, porque Ele é um treinador que revolucionou a forma como o Flamengo joga. Você vê que, tirando as 9 primeiras rodadas que ele não estava no Flamengo, o Flamengo, mesmo sem esses pontos, ele continuaria liderando o brasileiro também tranquilamente. Então, eu acho que a permanência do Jesus é muito importante. Por mais que eu ache que talvez não ocorra, eu acho que seria muito importante. Por mim, o Flamengo já deveria estar trabalhando com o nome do Sampaoli.
E também surgiu essa semana que o Flamengo está atrás do Pedro de novo, do Fluminense, que está na Fiorentina lá, encostado, jogou só 3 jogos, 35 minutos na temporada. E o Marcos Braz já disse que é um jogador que interessava e continua interessando para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer no jogo.
Eu acho que o Flamengo consegue trazer ele pelo mesmo valor que queria trazer o Gabigol, né? Agora só vai depender do jogador, porque é um jogador muito jovem, chegou lá agora e talvez não seja tão interessante ver. Mas, de qualquer forma, caso venha para o Flamengo, seria uma grande contratação.
Antes da gente passar para o nosso quarto e último bloco, uma notícia importante para você que está nos ouvindo agora é que nós vamos fazer a cobertura da Série A do Campeonato Carioca. Já a seletiva, a segunda fase, a terceira fase, enfim, o campeonato todo, uma partida por rodada. É uma satisfação muito grande nós que fizemos a cobertura da Série B, né? E quero anunciar também que a gente está com uma equipe renovada. O nosso programa Pontapé, esse vai ser o último de 2019, mas 2020 a gente volta aí com força total. Sendo que, não é isso, Carlos, a gente ainda vai ter um programa especial aí para falar sobre o Campeonato Brasileiro, que é o Planeta Esporte, não é isso?
Sim, a gente vai fazer uma despedida do Campeonato Brasileiro, relembrando alguns dos grandes momentos, falando um pouco da seleção de cada um e tentando defender, né? Por que Santos e não Volpi, por que Diego Alves e não sei, qualquer outro goleiro. Vamos comparar as seleções de cada um e ver quem tem mais razão.
E agora vamos então para as notícias do Tricolor das Laranjeiras.
Fluminense. O Fluminense que começou vencendo, abrindo 2-0 com um destaque para o Evanilson, garoto da base. Mais um garoto revelado pelo Fluminense que se destaca, um bom camisa 9. E o Fluminense está fazendo escola já de camisa 9, né? A equipe dominou o Corinthians, jogou de forma bem tranquila, o primeiro tempo quase perfeito, porém no segundo sofreu um pouco. O Corinthians fez com 15 minutos, ele já tinha feito 3 modificações, Gustavo entrou e causou muita dificuldade para a defesa do Fluminense, que se despede, acho que de forma honrosa, do brasileiro. O Marcão teve 53%, se não me engano, de aproveitamento. O melhor aproveitamento disparado é entre os técnicos do Fluminense no ano. E vamos ver o que o ano que vem aguarda. Caio Henrique talvez não fique, Alan eu acho que tem o desejo maior de ficar, Danielzinho também é complicado a permanência, mas Evanilson mostrou que Xerém dá conta.
Nos últimos cinco jogos o Fluminense seria vice do campeonato, que foi o segundo melhor vice atrás do Flamengo, né, nos últimos 5 jogos.
Mas o Flamengo nem entra mais na conta.
Então, eu acho que o Fluminense encerra o campeonato de forma honrosa, como o Carlos disse, e eu no último programa disse que eu achava que não ia ser um jogo legal, e o Fluminense conseguiu a vitória. Então eu fiquei surpreso, mas acho que é isso. O Fluminense tem tudo para fazer um campeonato carioca competitivo e tá aí para disputar o título carioca.
Não, e o time que tava disputando para tentando fugir de cair conseguiu uma vaga na Sul-Americana no esforço, foi sensacional.
Sim, foi uma grande partida, acho que, da equipe do Fluminense, sobretudo no primeiro tempo, né? A equipe se movimentou de forma bem inteligente. O Nenê, você vê o Nenê contribuindo. O Yuri, que foi ressuscitado pelo Marcão, é nesse esquema com 2 volantes, ao lado do Alan, que não tem jogado, é verdade. Mas eu acho que o Yuri entrou muito bem, dando mais consistência. E ontem ficou claro, no primeiro tempo, que a equipe do Fluminense ela conseguiu progredir. A equipe que o Marcão deixa é muito melhor do que a equipe que ele pegou. Muito mais organizada e com alguns nomes rendendo bem mais, como é o caso do Yuri.
Agora o torcedor do Fluminense tem motivo para ficar preocupado também, né? Porque se fala muito sobre um possível desmonte do time do Fluminense. Há vários jogadores que são aí pretendidos por outros clubes, né? Por exemplo, o Benfica está querendo o Yoni Gonzalez, enfim.
Sim, o Fluminense acho que vai ter dificuldade para manter o Caio Henrique, que já está na mira do Grêmio. Por mais que ele já tenha expressado desejo de ficar, a verdade é que o futuro dele não passa pelas mãos do Fluminense, passa pelas mãos do Atlético. Assim como o Alan tem os direitos ligados ao Liverpool, que talvez não se interesse em emprestá-lo novamente, mas queira vendê-lo. O Nino também não está garantido para a temporada que vem, Yoni Gonzalez. Uma grande parte do time, alguns já foram até liberados, Muriel, Guilherme, Brenner, e a equipe do Fluminense já passa por um desmanche que se tornou tradicional, né? Todo fim de ano é a mesma coisa e vamos ver aí como é que a diretoria vai montar a equipe para o ano que vem. Mas montou bem essa temporada, não gastou um real e acho que montou uma equipe competitiva, que inclusive foi a que mais deu trabalho para o Flamengo dos cariocas. Inclusive o Nenê, eu acho que ele fez a melhor partida dele, melhor primeiro tempo, né? Porque na partida no geral ele acabou caindo, sempre cai, eu acho que ele tem dificuldade de manter o ritmo. Mas o Fluminense foi bem interessante. A partida do Nenê, a partida do Evanilson, que chamou o jogo para ele, deu uma boa assistência, além de ter contribuído com 2 gols para o Gilberto. E o Gilberto é outro que se despede também muito melhor, porque ele estava em uma fase durante boa parte do campeonato, mas nos últimos 5 jogos ele cresceu e foi importante. Ele não comprometeu defensivamente como ele está acostumado a fazer, por mais que o Corinthians no segundo tempo tenha dominado o jogo, quase 70% de posse de bola.
E o Marcão então vai voltar a ser auxiliar técnico, né? E os nomes que se comentam no mercado, alguns já negaram, né? O Barroca, quem mais?
O Odair Helman,
isso. O Marcão, qual é o salto que vocês fazem? Positivo, né? À frente do clube.
Não, com certeza positivo. O time do Fluminense com o Fernando Diniz era um time que tinha boa posse de bola, trocava muitos passes, mas finalização horrível. E o time do Marcão é bem mais... Manteve a posse de bola, troca de passe, mas consegue fazer gols, joga de uma forma que envolve o adversário. Então ele, como o Carlos disse, ele deixa o time melhor do que ele pegou.
É interessante porque o Marcão agora no final teve um nome que o Diniz não tinha, né? Uhum. Que foi o Evanilson. Porém, esse nome estava lá. Ele foi artilheiro do Carioca e do Brasileiro Sub-20. Então, eu acho que temos que trabalhar melhor com essa possibilidade de colocar mais jogadores de Xerém e dar oportunidade, por mais que já venham recebendo. Eu acho que jogadores de Fluminense estão ganhando salários assim, que não condizem com a realidade do clube, tanto o Nenê, o Ganso até eu entendo que seja uma exceção, mas o Nenê, o próprio Guilherme, eu achei que era um custo desnecessário, o Brenner, e em vez de investir em jogadores que não rendem, que não entram tanto em campo, o Evandro chegou e foi embora. O Nen não voltou da Ucrânia. Então acho que o Fluminense ele pode investir mais nos garotos, porque os garotos já mostraram que são o futuro. Marcos Paulo, melhor jogador na reta final. João Pedro se destacou. Evanilson, melhor em campo contra o Corinthians. O Marcos Felipe também deu contra o recado no lugar do Muriel.
A diretoria tem que trabalhar com o pé no chão. A questão das folhas salariais do Fluminense sempre foram problemáticas, né, nesse ano de 2019. Agora, a confiança, ela existe, porque o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, prometeu pagar os salários atrasados, se não me engano, no 3 meses, e realmente cumpriu com o elenco. Então isso também, para o jogador que chega ao clube, ou que, enfim, quer permanecer, isso pelo menos ele sabe que tem um compromisso, comprometimento da diretoria em fazer a sua parte, que é mais do que óbvio, do que é pagar salários, né? Eu concordo com vocês, é um fortíssimo candidato aí ao Campeonato Carioca.
Não, e o Marcão também trouxe um ar melhor para o time em si, porque um time entrosado bem entre... O interpessoal tá bom, todo mundo joga melhor e na época do Diniz estava meio tenso, muitas brigas e...
O Marcão é um cara muito querido pelo elenco, né? Não à toa ele vai continuar para o ano que vem como assistente, essa é a tendência. Por mais que eu acho que caso o Fluminense não consiga nenhum nome interessante... Poderia manter ele pro Carioca, enquanto não surgisse uma opção melhor no mercado. Mas tem nomes. Eu acho que no mercado internacional tem o Ariel Rolan, que a torcida quer. Pede desesperadamente. E fala Barroca não, traz o Rolan. Também tem o técnico do Independiente Del Valle, que ganhou a Sul-Americana. Chegou na semifinal da Libertadores. E eu acho que seriam dois nomes muito interessantes pro Fluminense em termos de técnico.
Além desses nomes internacionais, eu acho que o Odair Helman também seria um treinador decente pro Fluminense ano que vem. Fez um bom trabalho no Internacional, quando chegou à final da Copa do Brasil. E eu acho que seria um nome interessante, trabalhando com o Marcão ali. Eu acho que daria bom.
Sim, é interessante porque eu acho que o Marcão ele tem que continuar, né? O time com ele foi o nono colocado no retorno. Então, eu acho que a tendência é manter o Marcão, manter esse ambiente legal. É importante pagar os salários, é sempre... importante, porque por mais que a equipe não tenha deixado a peteca cair em nenhum momento, o salário paga é outra coisa, né? O ambiente fica muito melhor, é inegável. A gente viu o Cruzeiro que aconteceu.
Nosso programa está chegando ao final. Em 2020 eu já vou garantir o contrato aí de vocês, né? Vai que vocês sejam sondados aí por alguma outra web rádio queiram sair. Mas quais são as palavras finais de vocês aí para o pontapé inicial dessa terça-feira?
Meu desejo é ficar, né? Meu desejo é ficar, mas tem que ver com o empresário, a decisão não passa por mim. Vamos ver. Eu quero ficar, mas não sou eu que decido. Como se não fosse eu de fato que decidisse.
Não, então, o Flamengo viaja sexta-feira agora pro Catar e a torcida está se mobilizando para fazer mais um Aeroflá. Então, teremos imagens bonitas novamente da torcida levando o Flamengo pro Galeão.
Evitem o Galeão sexta-feira.
E associa Vasco.
Não, e pedindo também que a diretoria então do Flamengo, as autoridades competentes se organizem um pouco melhor, sabendo o que vai acontecer, para não acontecerem cenas como ocorreram, né, quando o Flamengo embarcou para Lima. Torcedores imprensados, enfim, queda de grades, etc. Porque muita gente podia ter se machucado ali, né?
Sim, as autoridades têm que estar de olho, como elas não estiveram na partida do Cruzeiro, por exemplo.
Não, eu acho também que tem que programar as ruas, né? Porque eles querem fazer desde saindo do Ninho até o aeroporto. Então tem que ver desvio para os carros. Mas vai ser uma festa linda. O Flamengo vai com o apoio da torcida lá para o Mundial.
Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Pontapé inicial. Uma mesa redonda diferente. Um abraço.